Que a graça de nosso Pai, em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, nos venha redimir e nos acolha também nesse momento de reflexão na Santa Palavra de nosso Deus. Amém. Eu quero que vocês imaginem algo comigo, nesta manhã. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão caminhando numa cidade que está em ruínas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência antes, se vocês já vivenciaram algo parecido de andar ou estarem perto ou em um lugar onde está uma pura destruição. Mas tente imaginar uma cidade antiga em ruínas. Tente visualizar as grandes pedras que agora são apenas entulhos, grandes prédios que antes eram vistosos aos olhos, agora não são apenas entulhos que estão ali jogados. Casas que antes eram bonitas, agora são apenas as paredes. E que falar do grandioso templo, que foi prometido, foi falado no período de Davi, mas foi realmente feito no tempo de Salomão. Tente visualizar o vazio de um lugar assim. O que antes vocês tinham pessoas conversando, pessoas trabalhando, era um lugar cheio de vida, mas agora é um lugar sem vida e sem esperança. Tentem imaginar o silêncio de um lugar assim, onde não tem crianças brincando, onde não tem pessoas conversando, apenas o barulho do vento rolando pelas pedras. Tentem imaginar o cheiro de um lugar assim. Tentem imaginar quantos jovens enterraram os seus sonhos num lugar assim. Tente imaginar. O que eu estou fazendo vocês tentarem imaginar não é algo que aconteceu há pouco tempo, mas há muito tempo atrás. Há pelo menos 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. 500 anos antes de Cristo. Numa cidade que talvez vocês já ouviram falar, na cidade de Jerusalém, que está descrita e narrada no Antigo Testamento. Talvez vocês não conheçam tanto a história do Antigo Testamento, a história da cidade de Jerusalém, mas tudo bem. Mas tente imaginar esse período de grande angústia, grande sofrimento, de grandes situações que aconteceram quando o reino babilônico foi lá e trouxe como cativo todo o povo de Deus, todo o povo de Jerusalém, e tirou da sua cidade e destruiu tudo aquilo que estava à sua frente. A Babilônia era conhecida como um reino que onde passava destruía tudo pelo caminho. E no meio do caminho da Babilônia, do reino Nabucodonosor, estava Jerusalém. Diz o Salmo 137 que tudo foi destruído. A muralha, a cidade, o templo. O domínio babilônico durou por 70 anos. E a gente sabe pela história que nenhum império dura para sempre. Quem assumiu o lugar deles foram os persas, governado por Ciro. E, junto com isso, trouxe todos os povos que haviam sido conquistados, e é nesse período que o povo de Israel é libertado com a possibilidade de poder retornar para suas casas. Agora, tenta imaginar como é que eles encontraram, 70 anos depois, a cidade de Jerusalém totalmente destruída. Tentando juntar os cacos de uma cidade totalmente abandonada. Mas isso não aconteceu por acaso. Na verdade, o profeta Isaías, 100 anos antes de tudo isso acontecer, ele já havia dito, muito tempo antes de Ciro ter nascido, olha só o que o Senhor Deus diz por meio do profeta Isaías: sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Impressionante. Impressionante como é Deus quem os libertou para que eles pudessem retornar para a sua cidade e reconstruir o templo. Por isso, o Salmo 118, que hoje nós lemos e cantamos, ele fala muito sobre isso. Muitos estudiosos, eles comentam que é esse o contexto que esse Salmo, ele é cantado e é louvado. Por isso que A gente normalmente tem esse salmo, como outros, como salmos de gratidão. O primeiro e último versículo, eles refletem sobre isso. Deem graças a Deus o Senhor, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É uma canção de agradecimento pela vitória que Deus deu, porque foi Deus quem libertou da escravidão, Deus nos deu alegria de poderem voltar para casa e louvar o santo Deus no templo que há tanto tempo eles não estavam, não tinham mais a possibilidade de estar. Seria muito interessante a gente poder olhar versículo por versículo desse salmo, mas hoje a gente escolheu trabalhar só a segunda parte do salmo, a parte que nós lemos e cantamos. Na primeira parte a gente vai perceber justamente esse momento quando eles chegam nessa cidade destruída, havia vários povos ao redor tentando impedir com que eles fizessem essa reconstrução, e o salmista vai dizer, foi Deus que os ajudou, foi Deus que cuidou, foi Deus que protegeu. E agora a segunda parte do salmo reflete mais esse contexto de gratidão, de reconhecimento, da alegria deles poderem louvar a Deus no santo templo, quando entram nos portões do templo. E olha só, né, o que, que a gente tem. Tenta imaginar esse contexto quando vocês ouvem os versículos 19 até o 21. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. Vocês conseguem imaginar não somente a alegria, mas também a oportunidade deles poderem entrar em Jerusalém depois de alguns nunca conheceram Jerusalém, porque nasceram no exílio, mas ouviram dos seus pais, dos seus avós, da cidade santa onde Deus habita. Imaginem eles essa expectativa de poderem entrar em Jerusalém e no santo templo do Senhor. A gente tem uma ideia quando a gente lê Daniel, por exemplo. Daniel foi um dos livros que conta a história dos 70 anos do exílio da Babilônia. E Daniel foi um dos jovens que acabou não retornando, mas todos os dias, como diz ali no capítulo 6, Daniel abria sua janela, olhava em direção a Jerusalém e orava a Deus. Imagina essa expectativa de todo o povo de Deus de poder retornar para a sua cidade, para o templo. E isso é interessante que no versículo 21, Deus ele escuta essas orações desse povo que clama no lugar onde eles são vistos como escravos. O Deus escutou esse pedido e nos deu a vitória. Então o salmista ele continua dizendo, a partir do versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia do Senhor Deus, esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Então vem um versículo que é bem conhecido de todos nós, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Se a gente olhar no contexto do Salmo, esse versículo, a pedra aqui se refere a Jerusalém, a cidade, ao povo de Deus. E quem são os construtores? São os povos, as outras nações, as grandes nações que rejeitaram Israel e Jerusalém como uma nação sem importância, como uma nação, na perspectiva daquele tempo, inútil. Isso aconteceu com os persas, com os babilônicos, também quando estavam como escravos no Egito. Mas não era assim que Deus via esse povo, não como alguém inútil ou sem valor. Até porque quando Deus chama Abraão, talvez vocês vão se lembrar disso, quando Deus chama Abraão lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus fala para Abraão é, por meio de você e dos seus descendentes, vocês irão abençoar todos os povos do mundo. Não só entre eles, entre a nação de Israel, mas diante de todos os povos do mundo. Eles seriam a bênção para todos os povos do mundo. Eles seriam chamados para serem testemunhas vivas da presença de Deus diante de todos os outros povos. Então, justamente Jerusalém, Israel, era para ser a pedra para falar e testemunhar das obras de Deus. Seria por meio dessa nação pequena, rejeitada, que Deus colocou a pedra mais importante. E se a gente ler o Antigo Testamento nessa perspectiva, a gente vai se surpreender que todo o Antigo Testamento fala dessa verdade, de Jesus, do Messias, da pedra principal. Todo o Antigo Testamento, o único propósito é falar do Messias e da pedra principal. 500 anos depois, Jesus e os discípulos estão novamente na frente do portão de Jerusalém, novamente diante dos portões do templo. Mas agora, Jerusalém não estava mais destruída, havia sido reconstruída ao longo dos últimos 400 anos. Também o templo foi totalmente reconstruído e estava um templo vistoso e bonito. Agora Jesus está entrando novamente, junto com seus discípulos, na Semana Santa. No Domingo de Ramos, mas naquele contexto era a Semana da Páscoa. E ali, cumprindo a profecia de Zacarias, o Messias viria e entraria em Jerusalém sentado num jumentinho, e as pessoas estariam com ramos nas mãos, né, louvando, colocando as suas capas e deixando com que o rei passasse e entrasse na cidade de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que o Salmo 118, ele ecoa tanto nessa entrada de Jesus em Jerusalém, da mesma forma como ecoa a entrada daquele povo que estava como escravo de volta a Jerusalém. E o que, que eles cantam quando colocam as capas e os ramos? Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Ao entrar, então, na cidade, imaginem toda aquela comunidade, toda aquela multidão indo atrás de Jesus, cantando que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra então no templo, quando ele percebe que a igreja, o templo, havia se transformado mais num mercado do que numa casa de oração. No outro dia, ele ensinando o povo, e as palavras do Salmo ecoando, com toda aquela multidão cantando para o rei, para Jesus, para o Messias. E Jesus conta uma parábola justamente para os fariseus e líderes judeus que questionaram Jesus, por que ele estava fazendo aquilo? E talvez vocês vão se lembrar da parábola dos lavradores maus, lá no finalzinho do capítulo 21 de Mateus. Vocês se lembram dessa parábola? A parábola dos lavradores maus, na verdade, Jesus conta dizendo assim, havia um agricultor que preparou uma plantação de uvas, cuidou dela, deixou para alguns lavradores, para alguns empregados, e saiu para viajar. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou alguns dos seus empregados para receber a colheita. Mas quando os lavradores maus, eles perceberam que o dono havia mandado empregados, maltrataram aqueles empregados do dono e mandaram embora. O dono, ouvindo e sabendo disso, mandou mais empregados. Quando eles chegaram, aqueles lavradores maus fizeram a mesma coisa. Então o dono falou assim, deixa eu fazer diferente, vou mandar o meu filho, e assim eles vão respeitar. Quando os lavradores maus perceberam que o filho do dono estava indo lá para pegar a colheita, eles disseram, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. E diante dessa história, Jesus perguntou para aqueles que estavam ouvindo, especialmente para os líderes judeus e os fariseus, o que o dono dessa plantação deveria fazer? E eles logo responderam, o dono vai matar esses lavradores maus e colocar outros para cuidar. E por que, que Jesus contou essa parábola? Essa parábola é um resumo de todo o Antigo Testamento, onde Deus havia confiado a sua plantação ao seu povo, havia mandado profetas para anunciar a todos, né, anunciar os feitos maravilhosos de Deus, mas ao invés de ele receber, eles os rejeitaram, mandaram embora. Então, o que Deus faz? Ele envia seu filho. E aqui é muito significativo, porque a semana, daqui a alguns dias, esse mesmo Jesus, ele seria morto. Então, ele estava já anunciando aquilo que eles fariam com a pedra principal. E Jesus está dizendo aqui, logo no final daquela parábola, Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Jesus, ele cita as palavras do Salmo, que já estavam sendo ecoadas desde a entrada dele em Jerusalém. E Jesus está dizendo, eu sou a pedra principal, que vocês estão rejeitando. Assim como as outras nações, no tempo do Antigo Testamento, rejeitaram o povo de Israel, vocês estão rejeitando o próprio Jesus, estão me rejeitando. E a gente não precisa, uma coisa maravilhosa é que o texto bíblico, ele é a sua própria voz. E a gente pode ter clareza e certeza que Jesus é a pedra principal, porque o próprio texto bíblico afirma isso. Não só Jesus afirmando, mas também Lucas, quando ele escreve Atos, ele deixa muito claro quando ele diz, Jesus é aquele quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal de todas. Ou talvez vocês vão se lembrar que quando Jesus ele pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem quem eu sou? Alguns responderam João Batista, outros os profetas, ou Elias. Então, Jesus pergunta diretamente para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, como porta-voz dos discípulos, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde dizendo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei minha igreja. Jesus não está dizendo sobre Pedro que a igreja vai ser construída, mas Jesus está dizendo sobre a confissão que Pedro fez, que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso é tão verdade que o próprio Pedro, algum tempo depois, vai dizer na sua carta, cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu para ser de grande valor. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que todas as coisas foram feitas no céu, na terra, as coisas que se vê, as coisas que não se vê por causa dele, por causa de Cristo. É justamente em Cristo que todas as coisas são redimidas e são perdoadas, todas as coisas encontram sentido e propósito, quando ele na cruz morre por cada um de nós e ressuscita no terceiro dia. Talvez para o mundo que nós vivemos, a pedra principal continue ainda sem valor, ou não seja valorizada, ou não seja colocada no centro das nossas vidas e no centro da nossa vida cristã, da igreja cristã. Não sei, talvez essa semana e a semana da Páscoa não vão ser tão importantes para muitas pessoas. Talvez para o mundo em que vivemos, ainda a pedra principal continue sem valor. Talvez para o mundo, essa pedra seja apenas uma das pedras de entulho de uma cidade ou de uma religião destruída. Muitos, infelizmente, vão rejeitar Jesus e a sua obra na cruz. Talvez a igreja cristã seja vista dessa forma. Talvez vocês sejam vistos assim, como pedras vivas, mas sem valor. Sem valor para a sociedade, sem valor para a cultura, sem valor para a vida, para o progresso. Mas, infelizmente, também a gente está percebendo que muitas pessoas estão construindo as suas vidas, baseando as suas vidas, baseando as suas convicções, confiando o seu futuro, rejeitando a pedra mais importante, a pedra principal. Mas nós sabemos, por outro lado, que Jesus é a pedra principal que fundamenta a nossa vida e a nossa esperança. Em Cristo nós sabemos que nós estamos alicerçados e que nessa rocha nós ficaremos em pé, mesmo quando tempestades, angústias, sofrimentos, aflições, elas estiverem e chegarem diante de nós. Que nós renovaremos as esperanças quando momentos difíceis vierem sobre nós. É somente alicerçados nessa pedra que receberemos o maravilhoso presente que Deus nos dá, que é a salvação eterna. E é também unidos em Cristo Jesus que Ele nos conduz a caminharmos rumo àquilo que Ele prometeu a cada um de nós, a vida eterna, a ressurreição do corpo, a vida eterna, para, como igreja cristã, todos aqueles que confessam o seu nome possam celebrar essa vitória. Queridos amigos, se na caminhada de vocês existirem pessoas, e com certeza vão existir pessoas que talvez não tenham Cristo como a pedra principal das suas vidas, que possamos ser conduzidos, ser alimentados por essa palavra, para que, assim como Pedro nos disse e nos ensinou, assim como aconteceu no Antigo Testamento, nós possamos ser testemunhas vivas dessa esperança. Ou, como Pedro disse, pedras vivas daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Eu sei, talvez vocês devem estar pensando, pedras, elas falam? Não, mas Deus nos dá vida. E Deus nos coloca na sua construção, na sua casa celestial, para que juntos todos nós possamos testemunhar a nova vida do Salvador Jesus. E assim, até aquele dia, a gente continue cantando aquilo que Deus em Cristo nos ensinou para o Rei que vem, para a nossa igreja, para a igreja cristã, mas também para a vida de todos nós. Que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. Eu acho que esse é um refrão que a gente pode cantar também, de novo. Eu sei que o André pegou, né, pegou o ukulele, e a gente possa se lembrar desse versículo, que é uma mensagem que ele nos conduz para todos sempre. E nós aqui da igreja possamos sempre abençoar todos aqueles que vêm e que conhecem a rocha eterna, nosso Salvador Jesus Cristo.
Que Deus abençoe aquele que vem, em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. Que Deus abençoe aquele que vem, em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês.
Deus abençoe todos nós. Amém.